E foi esta a questão, à volta da carteira de imobiliário. E não é exatamente só sobre o facto do valor do mercado, não, e também das avaliações, porque os avaliadores fizeram uma boa avaliação do mercado, é o facto que a qualidade dos ativos que foram vendidos foram em diferentes partes do país. E eu não sou perito em imobiliário, nem sei que tem muito mais conhecimento em imobiliário do que eu, mas se nós não temos este planeamento adequado, infelizmente significa que o verdadeiro valor pronto, e de facto isto é questão das carteiras de imobiliário que foram vendidas nos últimos anos.
É pequena, só para sublinhar que mais uma vez não estou a falar das vendas, mas das desvalorizações. Não foram vendidas, foram apenas desvalorizadas com base na opinião de um perito avaliador. Há muitas propriedades que foram apenas desvalorizadas com base na opinião e as chamadas de capital cobrem essas desvalorizações. Não são vendas, portanto é diferente a situação.
The situation is different, but you know, these adjustments have not only been through
Estes ajustamentos não foram só processos internos, foram feitos através da revisão no local, foi também um processo de impropriedades da Ernst & Young, baseado no imobiliário e nos em prémios. Portanto, nós não estamos simplesmente a fiarmos nas avaliações externas, mas também seguindo as revisões dos reguladores, particularmente no ano 2019, que foi um ano em que existiu uma revisão, enfim, por exemplo, da ausência de garantias, como eu referi, foi uma das grandes questões.
I will quote you the JST on-site review, the one I referred to. 81 real estate assets were evaluated.
81 ativos foram avaliados, 51, houve um aumento de 2,5 milhões de imparidades.
Doutor Baranense, disse aqui que a vossa preocupação do novo banco é continuar a apoiar a economia portuguesa. E deduzo eu apoiar também as empresas portuguesas. Em fevereiro de 2017, no momento prévio à concretização da venda do novo banco à Lone Star, há uma carta do então governador do Banco de Portugal ao ministro das Finanças que diz que existe um compromisso da Lone Star de financiar durante 5 anos, através do novo banco, os clientes portugueses, clientes nacionais, no montante de 6 mil milhões de euros. E eu pergunto-lhe, desde a venda, quanto é que foi financiado a clientes nacionais? Para perceber se este objetivo foi cumprido ou não, uma vez que nós não o encontramos escrito em mais lado nenhum, a não ser nessa carta, eu imagino que ele não tenha caído. E, portanto, gostava de fazer essa pergunta, uma vez que é uma carta do então governador ao ministro das Finanças. Segunda questão. Os 125 milhões variáveis na venda da GNB Vida, que já percebemos aqui que durante 5 anos podem ser ganhos pelo novo banco, como é que se processa este pagamento? É uma percentagem dos prémios conseguidos junto de novos clientes? Tem a ver com o nível de faturação deduzida dos custos? Tem a ver com os resultados líquidos? Qual é a fórmula para o recebimento de 0 até 125 milhões durante 5 anos pelo novo banco associado à venda. Segundo, confirma que em 2022, relativamente a 2021, os planos do MTP, uma vez que isso passa pelo Conselho Geral de Supervisão, prevêem que poderá haver chamadas de capital num valor entre 90 a 150 milhões de euros. Gostava que me confirmasse se poderá haver um valor dentro desse intervalo e, já agora, se houver uma estimativa mais aprimorada nesta fase, de quanto é que será. Segundo, há pouco disse que não havia um litígio com a Apax, mas a questão deve ser mais detalhada, talvez para percebermos melhor. Não existe um litígio com a Apax porque a Apax ainda não recorreu a um tribunal arbitral? ou não existe um litígio com a Apax, porque a Apax desistiu de qualquer reclamação associada àquela que fez em fevereiro de 2020, em janeiro, fevereiro de 2020. Última pergunta. Já perguntamos aqui à Nani Holdings, já perguntamos ao Fundo de Resolução e agora pergunto-lhe assim, concorda ou dá o seu aval, a sua opinião favorável à divulgação do contrato do SPA e do CCA, portanto, do contrato de venda e do contrato do mecanismo de capital contingente, concorda com a sua divulgação pública, salvaguardando o sigilo bancário, nomeadamente o nome de clientes nesta fase, e eventualmente algum sigilo comercial derivado de ativos que ainda não tenham sido vendidos? Pergunto-lhe se, na sua opinião, os contribuintes portugueses não têm direito a conhecer estes acordos. Obrigado.
Sr. Byron Hines, faz favor para responder.
Ok.
Muito bem. Pelo menos 10 perguntas, não é? Mas eu vou-te, pelo menos, eu vou fazer o que posso. Relativamente ao segredo bancário, portanto, claro que eu vou reger-me pelo sigilo bancário. O segundo ponto, relativamente ao acordo CCA, o acordo de compra e venda, qualquer outro acordo transacionados no processo de compra, eu desconheço alguns dos acordos, alguns estão a nível dos acionistas, como esperaria, mas eu vou cumprir estes acordos, sem dúvida. Eu não tenho sequer uma opinião se estes acordos são bons ou maus. O meu único objetivo é garantir que nós aderimos a estes contratos e que cumprimos os compromissos que fizemos na perante a DGCOM da República de Portugal no outono de 2017. O que eu digo relativamente ao CCIA é que as afirmações que foram feitas contribuir para a estabilidade financeira não são simplesmente uma afirmação, como eu disse, mas também do Tribunal de Contas, para o Banco de Portugal, etc. Mais uma vez, eu estou aqui para honrar todos os acordos assinados pelas partes respectivas. Alguns elementos conheço, outros desconheço, mas eu sei que eu conheço o acordo do CCIA porque é a parte integrante do banco. Em termos do APAX, não há ainda litígio com a APAX. Estamos a tentar alcançar um acordo. Pronto, o acordo foi enviado ao Fundo de Resolução, portanto o acordo já existe, já foi enviado para o Fundo de Resolução para a sua aprovação. É a situação atual relativamente ao litígio da Apax.
Ok, yes. Again, I can't comment on February 2017 because
eu não consigo comentar em fevereiro de 2017 porque a transação só foi aprovada em outubro de 2017. Temos duas coisas. Temos o compromisso da DGCOM relativamente como o balanço pode aumentar 25.5 milhões, e mesmo se não houvesse um compromisso, eu estou a assumir este compromisso, que o nosso enfoque é investir na economia portuguesa. Eu posso lhe dizer que mais de 92% dos nossos empréstimos já estão investidos em Portugal, o que é muito diferente daquilo que acontece com alguns dos nossos concorrentes que têm operações noutras partes do mundo.
Muito obrigado. Faltam uma ou duas, não é?
Julgo que se esqueceu da pergunta sobre a injeção do CCA, portanto, é referente ao ano 2021, que poderá vir a ser feito em 2022. Confirma que poderá haver um montante entre 90 a 150 milhões de euros e se nesta data tem algum valor mais aprimorado. e também sobre a componente variável da GNV Vida dos 125 milhões de euros, como é que o novo banco eventualmente pode vir a ganhar isto. E disse aí uma coisa também relativamente ao acordo com a Apax. Portanto, há, do que eu percebi das suas palavras, um segundo pedido da autorização ao Fundo de Resolução para um novo acordo com a Apax, que há de ser diferente daquele que foi submetido antes. Gostava só que me confirmasse isto. Obrigado.
Faz favor, por responder.
No, let me deal with that. That you asked about the litigation. So
in agreement. Pergunta sobre o litígio. Há um acordo sobre o litígio, mas como é um ativo CCA, esse acordo foi enviado ao Fundo de Resolução para a sua aprovação. Podem aprovar ou não? Se não aprovarem, tentaremos celebrar um novo acordo. Isto não é um novo acordo, mas como é um ativo CCA, temos de garantir que não só o banco e a Apax são satisfeitos com o acordo, mas também que é assinado pelo Fundo de Resolução. Em relação ao CCA e à evolução do CCA, eu sei que já tem os planos a médio prazo para o período de 2021-2023. Eu sei dos 100 milhões que estão previstos nesses planos. Isto é um plano. O que acontece é, no segundo semestre, sobretudo no último trimestre, temos um custo total, os resultados, e só nessa altura é que podemos determinar se haverá esta chamada CCA para 2021. Sim, são planos, e nesse plano temos os 100 milhões que estão previstos no plano, mas à medida que vamos avançando pelo ano e fazemos todo os antecedentes de auditoria, temos em conta o balanço e podemos ver se e qual será o número CCA até ao fim do ano relativamente a 2021. GNV Vida, sim, está correto. Há uma componente variável no acordo que é definida em função de volumes, vendas a clientes, novos clientes, metas que têm de ser cumpridas anualmente, e isto é monitorizado por ambas as partes, e é do interesse do banco, sim, tentar alcançar essas metas, e se essas metas são alcançadas, há uma compensação para o novo banco.
Sr. Byron Hines, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua presença. Senhores e senhores deputados, às 15h30, e será presidido pelo Sr. Vice-Presidente Isabel Neto, uma vez que eu terei que presidir ao plenário. Está então encerrada da parte também os nossos votos.